ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 31 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015. A regra do jogo, Dilma anuncia novo xadrez dos ministérios com mais espaço para o PMDB, corte e fusão de pastas. Caminho para o patrimônio. Comissão divulga relatório de visita técnica ao conjunto arquitetônico da Pampulha em processo de candidatura a patrimônio cultural mundial. E vai ter praia na Savassi? Grupo da Praia da Estação quer levar o litoral da capital para outra região, mas prefeitura e comerciantes não gostam da ideia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Oito ministérios a menos. A partir de agora, o governo federal vai trabalhar com 31 pastas. Em solenidade na manhã desta sexta, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a nova configuração do governo na reforma administrativa e ministerial. O Ministério da Pesca será incorporado ao da Agricultura. O titular da Pesca, Helder Barbalho, do PMDB, será deslocado para a Secretaria Nacional dos Portos. As Secretarias de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos vão ser fundidas num único ministério, liderado por Nilma Lino Gomes, que é atual ministra da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. Os Ministérios da Previdência e Trabalho passam a ser um só a partir de agora, liderados por Miguel Rosseto, que deixa a Secretaria-Geral da Presidência. Essa secretaria passa a se chamar Secretaria de Governo e incorpora as ações das Relações Institucionais, Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Gabinete de Segurança Institucional. A nova pasta vai ser comandada por Ricardo Berzoini, que deixa as comunicações, abrindo espaço para o deputado André Figueiredo, do PDT. Jacques Wagner deixa a defesa para seguir para a Casa Civil, de onde sai Aloysio Mercadante, que volta para a Educação. Na defesa, entra Aldo Rebelo, do PCdoB, que sai da Ciência e Tecnologia para dar lugar ao deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro. E, por fim, o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, vai para o Ministério da Saúde. A presidenta Dilma Rousseff justificou a nova configuração como estratégia para garantir a governabilidade.
Se erramos, precisamos consertar os erros. Se acertamos, precisamos avançar nos acertos e seguir em frente. Mas para isso precisamos de estabilidade política. Por isso, essa reforma tem também um propósito: o de atualizar a base política do governo, buscando uma maioria que amplie nossa governabilidade. Ao alterar alguns dos dirigentes dos ministérios, nós estamos tornando nossa coalizão de governo mais equilibrada, fortalecendo as relações com os partidos e com os parlamentares, que nos dão sustentação política.
Além das mudanças nos ministérios, Dilma anunciou o corte de 3 mil cargos comissionados, o corte de 10% nos salários dos ministros e a extinção de 30 secretarias nos ministérios, que ela não chegou a detalhar quais seriam. Também vai ser criada uma comissão de reforma do Estado para garantir a eficiência das ações do governo e racionalidade dos gastos. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, analisa a reforma ministerial.
Professor Carlos Ranulfo, a presidenta Dilma anunciou agora há pouco na manhã a nova configuração dos ministérios, com fusão de algumas pastas, extinção de outras e um novo rearranjo aí dos nomes que vão ocupar esses ministérios, maior espaço para o PMDB, a troca do PDT do Ministério do Trabalho foi para o Ministério das Comunicações, mais uma série de medidas, né? Corte na remuneração dos ministros, corte de cargos em comissão, a criação de um comitê para acompanhamento de eficiência do Estado. Como é que o senhor vê aí essa nova configuração, vai garantir essa governabilidade que a Dilma tem?
Garantir nunca garante, não. Né? Quer dizer, se a gente tiver falar, por exemplo, do aquilo que o ministro Levy, né, tem dito, quer dizer, que o plano 1, 2, 3, né? Na verdade, o plano é 1, 2, 3, 4, porque o Levy não pode falar Um é, primeiro, haver governo, né? Haver governo, que é o pro Levi, um é aprovar o ajuste. Mas antes de aprovar o ajuste, tem que haver governo, ou seja, bloquear tentativas de impeachment, de remoção da Dilma, esse negócio. Então, nós estamos na fase 1, garantir que haja governo, essa movimentação é tardia, quer dizer, a presidente faz uma movimentação no sentido correto, quer dizer, ela começa a enfrentar problemas administrativos no governo, né, e tenta recompor sua base política depois de ter montado um governo errado. Governo, então, quer dizer, mas olha aí, são 10 meses, né, quer dizer, ela enfrentou quase um ano de crise política, e isso leva um desgaste enorme, fez com que o movimento, a questão do impeachment crescesse, o descontentamento. Hoje o governo não consegue reunir 200 votos na base. Então, é um movimento na direção certa, mas feito muito tardiamente. Então, não é uma reforma ministerial feita na melhor das condições, né? Submetida a pressões, submetida a chantagens, com negociações com o PMDB. Não há como você dourar a pílula, né? Não há como dourar a pílula. É o seguinte, qual que é o preço que vocês cobram para não irem para a oposição? É isso. Qual é o preço em cargos? Qual é o preço em influência política? Não há como dourar essa.
Sim, professor, com relação ao núcleo duro ali do governo, a saída do Mercadante, a chegada do Jax Wagner e do Berzoini para Casa Civil, para a nova Secretaria de Governo, você acha que vai também melhorar essa articulação aí com os deputados, com os senadores?
No caso do Wagner, era uma coisa muito evidente, né? Era muito evidente e há muito tempo. Dilma, na sua solidão, ela confiou no Mercadante, que é uma pessoa que tem muita aresta. Talvez seja um dos responsáveis por uma série de problemas que o governo vem enfrentando. O Jack Wagner era sabidamente um negociador muito mais hábil, que a Dilma precisa, né? Ainda mais com a saída do Temer. Ou seja, com o fato de que o Temer hoje tem uma ambiguidade enorme nesse processo todo, né? O Temer hoje é a própria ambiguidade. Então, eu acho que o Wagner é um ganho do governo. O Berzoini é uma figura vinculada ao núcleo duro do PT. Né? Esse núcleo, a mesma corrente do Zé Dirceu, esse núcleo duro da corrente hegemônica dentro do PT, o Berzoini expressa bem isso, né? Não está vinculado a nenhum dos escândalos, nem nada, mas expressa uma ponte com esse núcleo mais duro do PT, um cara de trajetória reconhecida no PT. E isso ajuda a um pouco esse trânsito com o PT. O Jax Wagner não, o Jax Wagner para fazer o trânsito para fora. Então, eu acho que pode ajudar. O Bolsonaro é muito mais calejado, é muito mais importante na relação com o PT do que o Edinho. Edinho, muito mais. E o Edinho ainda está no foco aí, porque tem denúncias e tal. Acho que acaba sendo. São duas substituições boas. E o Mercadante volta quando já esteve, que é educação, pelo menos ali ele já esteve, né? Já sabe o que fazer e tal. Acho que não há grandes. Uma coisa boa que acho que a Dilma consegue é a reincorporação do PDT. Vamos ver como é que vai reagir a bancada. Mas o André Figueiredo é um bom deputado e foi importante porque o Eunício, lá do Ceará, tentou barrar do PMDB, tentou barrar essa. E a Dilma conseguiu dobrar isso aí, acho que foi bom. E a reincorporação do PDT, se concretizada, é um ganho para o governo, né? Afinal de contas, o PDT é um partido próximo.
Ela própria já foi do PDT, né?
É, exato, ela própria. E é muito ruim você ter um governo, uma coalizão que só tem, de um governo de esquerda, que só tem partido de centro e de direita. O PSB já havia saído, depois o PDT sai, né? A reincorporação do PDT é importante, tem um aspecto simbólico nesse negócio aí, né? De tudo, e você tem todas essas medidas contra a fome de gastos, que são razoáveis, né? Ninguém quantificou isso, mas ministérios, cargos e limites de. Não pode viajar de primeira classe, tem que ter limite de gasto em todos os ministérios, redução de salários, e essa comissão permanente de reforma do Estado, que é uma ideia que vem lá, o Bressas Pereira colocou esse negócio no governo Fernando Henrique Cardoso, e foi muito polêmico, né? Mas faz sentido, quer dizer, se você quiser defender o Estado hoje, quer dizer, defender que o Estado é necessário, você tem que ter um Estado que seja razoavelmente eficiente, né? Um Estado gastão, que só faz lambança e obscuro, não resolve nada, ele vira alvo fácil. O Estado, para você defender a presença do Estado, que é o que o PT defende, que é o que a esquerda defende, o Estado tem que ser bom, que ele tem que funcionar. Então essa ideia de uma comissão permanente de prioridade a médio prazo. E você realmente fazer, né, tentar repensar a máquina do Estado brasileiro, que é uma coisa a médio prazo, não é uma questão, não é uma coisa que você resolve de uma semana para outra, nem no calor de uma reforma ministerial. Essa pode ser uma boa notícia. A máquina do Estado brasileira, não só no governo integrado, dos governos estaduais, então, agora nada funciona muito bem nesse país. Isso aí pode ser uma boa notícia.
Né? Vamos acompanhar as próximas notícias, ver como é que esse ministério vai funcionar. Então, na próxima semana a gente volta a falar de política mais.
Tá bom, um abraço.
Bom, você ouviu aí a coluna do professor Carlos Ranulfo comentando o anúncio dos cortes nos ministérios, a nova configuração também da Esplanada dos Ministérios, com novos nomes que a presidenta Dilma anunciou agora pela manhã. Você pode ouvir a coluna de novo em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunas do Jornal. Colunistas do Jornal, perdão. Deputados do PT, PSOL, PMDB, Rede e PSB pedem explicações ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, sobre as denúncias de que ele teria contas na Suíça. O Ministério Público daquele país enviou à Procuradoria-Geral da República informações sobre uma investigação que aponta para lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo presidente da Câmara. Cunha negou, aliás, ele não negou, ele não quis responder, falou que não tinha nada a declarar sobre esse questionamento dos deputados. Doações de empresas e pessoas jurídicas a candidatos e partidos não vão ser permitidas em 2016. Termina hoje o prazo para mudanças na legislação que possam valer para as eleições do ano que vem. Uma proposta de emenda à Constituição tramita no Congresso a fim de permitir esse tipo de ação, mas não há tempo hábil para votação e promulgação da matéria.
De olho na cidade.
E a Comissão da Unesco apresenta parte do relatório da visita técnica ao conjunto arquitetônico da Pampulha. Na solenidade, na manhã dessa sexta, o prefeito Marcelo Lacerda também anunciou algumas medidas para garantir que a Pampulha seja considerada patrimônio cultural mundial. A gente fala agora ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Depois de mais de duas décadas, o conjunto arquitetônico da Pampulha está mais perto de ser considerado o patrimônio cultural mundial da humanidade. Nessa semana, a BH recebeu visita técnica de integrante da ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. O objetivo era ver se as informações do dossiê entregue à Unesco no ano passado correspondem à realidade. Para se tornar patrimônio mundial, é preciso mais que cuidado com os monumentos construídos por Oscar Niemeyer, referência arquitetônica no mundo todo. Entre as medidas que Belo Horizonte deve adotar está a recuperação da Lagoa da Pampulha, que já era prometida para a Copa do Mundo de 2014, mas até hoje não foi concluída. O prefeito Márcio Lacerda destacou a possibilidade do local ser utilizado para a realização de esportes aquáticos depois da despoluição.
Nós queremos, independentemente desse reconhecimento, e nós temos recursos para isso, voltar a ter esportes náuticos. Depende, digamos, de obras de engenharia, né? Depende de intervenções diretamente junto à população, com a questão do caça-esgoto, inclusive em Contagem, porque está muito próximo de Contagem, e a população de Contagem também irá se beneficiar desse espelho d'água limpo no futuro próximo.
A recuperação da lagoa, mais de R$400 milhões devem ser investidos. Outros 7 milhões vão ser destinados à revitalização da igreja e do Museu de Arte da Pampulha. Outra mudança deve ser feita no Yacht Tênis Clube, mas para que as obras ocorram, é preciso acordo entre o poder público e a empresa que gera o local, como destaca o prefeito Márcio Lacerda.
As nossas conversas com o IAT já vêm de algum tempo. O último estágio da negociação é que lá precisam ser feitas obras de demolição e requalificação para recuperar o projeto original. Essas obras foram feitas de forma irregular. Eles disseram que não tem recursos, então foi dito a eles que os governos poderiam mobilizar esses recursos, desde que fosse aberto ao público a visitação das obras originárias e aos jardins do Marx.
Para conseguir o status de patrimônio da Unesco, não é preciso que as obras estejam concluídas. O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira, destaca os benefícios que o título pode trazer para a capital.
O reconhecimento da Pampulha, patrimônio mundial, vai colocar a Pampulha no mapa internacional do patrimônio. E isso é extremamente positivo, porque, obviamente, entrando nesse mapa internacional, ele ganha uma visibilidade maior. As possibilidades de intensificação do ponto de vista do turismo são uma contribuição importante para a internacionalização de Belo Horizonte. Com a Pampulha, Minas ganha uma outra dimensão. Nós estamos colocando patrimônio moderno. Passará também a ter um monitoramento internacional. Porque o interesse já não será só mais do Brasil.
O resultado da candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha, Patrimônio Cultural Mundial da Humanidade, deve sair em junho do ano que vem, durante a 40ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. Vinícius?
Tá certo, Dulce. Muito obrigado pelas informações. Vereadores da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara querem ver de perto como andam as obras da maternidade Leonina Leonor Ribeiro, em Venda Nova. A unidade poderia atender até 200 gestantes ao mês, mas as obras foram suspensas em 2009. O impasse até foi discutido em audiência pública na Casa, quando representantes da sociedade civil cobraram do poder público informações sobre o motivo da construção ter sido paralisada. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde alegou que a obra já havia consumido R$8 milhões e que o espaço não estava dentro das normas do Ministério da Saúde para funcionamento. A visita à maternidade Leonina Leonor é amanhã, às 9 da manhã. No domingo haverá interrupção programada de água em bairros das regiões Oeste, Barreiro de Belo Horizonte e também em bairros de Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. A previsão é que o abastecimento seja retomado na tarde e noite de domingo. E o nível dos reservatórios continua caindo na região metropolitana. O sistema Paraopeba recuou de 26,3% para 26,1% de ontem para hoje, atingindo um novo recorde negativo. O reservatório de Rio Manso caiu de 36,2% para 36,1% no mesmo período. Vargem das Flores foi de 24,6% para 24,4% e Serra Azul caiu de 10,1% para 10% da capacidade.
Serviço.
Bancários de todo o país vão entrar em greve na próxima terça-feira, anunciou a Contraf, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. A categoria considerou a proposta dos bancos de reajustar os salários em 5,5% como desrespeitosa. O reajuste estaria abaixo da inflação, que acumula 9,88% nos últimos 12 meses. Na segunda, assembleias vão ser realizadas nos estados para definir as estratégias do movimento.
Trânsito.
A trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Uruguai e Contorno. Já na região da Savassi, a trânsito intenso com maior volume de veículos na Cristóvão Colombo, Rio Grande do Norte e Getúlio Vargas. Raja Gabalha com Barão Homem de Melo também apresenta trânsito intenso. Mesma situação que se repete na Via Expressa, no centro do bairro, na altura do Coração Eucarístico. Agora 10 para 1, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, neste domingo, eleição de conselheiros tutelares vai ocorrer em todo o país de forma unificada.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Economia.
Produção industrial nacional teve queda de 1,2% na comparação com o mês anterior. isso em agosto, na comparação com o mês anterior. O terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando perda de 3,4%. Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de 2014, a indústria teve queda de 9%, acumulando recuo de 5,7% no acumulado dos últimos 12 meses. Os resultados foram divulgados hoje pelo IBGE.
De olho na cidade.
Pela primeira vez, as eleições de conselheiros tutelares vão ser feitas de forma unificada em todo o país. Neste domingo, o cidadão vai ter a oportunidade de participar diretamente da escolha dos membros de quase 6 mil conselhos. Na capital, 45 conselheiros vão ser eleitos para assumir o compromisso de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Os detalhes com o Gustavo Cunha.
Em Belo Horizonte, 140 pessoas concorrem ao cargo de conselheiro tutelar. Na eleição deste domingo, 45 vão ser escolhidas diretamente pelo voto do morador, sendo 5 delas por regional, em processo unificado, que ocorre simultaneamente em todo o país pela primeira vez. O mandato é de 4 anos a partir de janeiro do ano que vem. Não é qualquer pessoa que pode se tornar um conselheiro tutelar e assim zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Esses 140 candidatos passaram por prova que testou a aptidão ao cargo e curso de capacitação. Para Márcia Alves, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de BH, a eleição unificada dá visibilidade ao processo e ao papel do conselheiro tutelar, o que nesta edição resultou até mesmo em uma disputa mais acirrada.
Traz atenção para o Conselho Tutelar no Brasil inteiro. Há um processo de regulamentação, né? Nós aqui, por exemplo, temos a lei municipal, mas tem as resoluções do CONAN, as resoluções do Conselho Estadual, uma série de recomendações a nível nacional, estadual e municipal. Então, você dá visibilidade para esse ator do sistema de garantia de direitos, que é o Conselho Tutelar, e ao mesmo tempo você traz para a agenda das políticas da infância e adolescência, o papel do Conselho Tutelar nesse sistema de garantia de direitos.
Conselhos tutelares foram criados em 1990 por meio do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe ao conselheiro cumprir as determinações previstas nas legislações relacionadas à infância, como o próprio estatuto, e às resoluções de conselhos nacional, estaduais e municipais. Ele pode encaminhar, por exemplo, pedidos à justiça para proteger os jovens por meio de acolhimentos institucionais e familiares, em casos de denúncias ou violações de direitos, como violências física e psicológica, e aplicar medidas com relação aos pais que descumprem seus deveres, como explica Ananias Neves, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas.
Aplicar algumas medidas em relação aos pais que não estiverem cumprindo com seus deveres para com seus filhos. Destacamos aqui, né, um pai que, por exemplo, não providencia a matrícula obrigatória do seu filho na escola. Ele pode, na verdade, aplicar para que o pai cumpra esse dever e assegure à criança ou adolescente o direito de sua educação regular no processo de ensino.
Victor Campos Ferreira, 32 anos, é conselheiro tutelar da Regional Barreiro, em BH, e relata como é o dia a dia do profissional.
Atendemos crianças e adolescentes que não conseguiram um atendimento médico, não conseguiram atendimento na assistência social, e também atendemos crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, maus tratos, negligência e diversas outras violações. O nosso objetivo é superar as violações e devolver a dignidade para essas crianças e famílias.
Em Belo Horizonte, conselheiros tutelares que prestaram a prova da seleção deste ano questionaram a redução de postos de votação, dispensa de licitação para a escolha da empresa organizadora e a anulação de 13 questões, o que colocaria em xeque a lisura do processo. Para Márcia Alves, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do BH, a redução de locais ocorreu em todo o Brasil diante da falta de uma parceria com a Justiça Eleitoral para uma eleição mais ampliada. Sobre a anulação das questões, ela argumentou que é direito do candidato entrar com recurso contra a determinada questão e que cada caso foi analisado pela organizadora do certame, contratada pelo município legalmente. Com produção de Natália Andrade, repórter Gustavo Cunha.
E todo cidadão pode votar na eleição dos conselheiros tutelares neste domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Basta comparecer a um dos locais de votação, levando o documento com foto, título de eleitor e comprovante de residência. Cada eleitor pode votar em apenas um candidato da sua respectiva regional. Confira mais informações e a lista de locais de votação pelo www.pbh.gov.br. Agora, 12:57, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta, será que vai ter praia na Savassi esse final de semana? A gente confere no próximo bloco.
Jornal UFMG.
Salve, salve, UFMG Educativa, aqui quem fala é Bruno Tonelli do Sete Estrelo e desejo, além dos parabéns pelos 10 anos, muitos anos luz de informação e conhecimento para essa rádio que toca realmente a música mineira e mundial. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Imagina a luz do dia depois que abre a gira.
UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Educação.
Atenção você que se inscreveu para o Enem, os cartões de confirmação com os locais de prova vão estar disponíveis a partir das 2 da tarde desta sexta-feira. Nesta edição, os cartões vão ser disponibilizados apenas pela internet, ou seja, eles não vão ser mais enviados pelos correios, como ocorria até no ano passado. A medida é para economizar R$16,5 milhões, segundo o INEP, instituto responsável pela prova. O Enem 2015 vai ser realizado nos dias 24 e 25 deste mês. Para visualizar em primeiro documento, é preciso informar CPF e senha na página do participante em www.enem.inep.gov.br.
De olho na cidade.
Para amenizar o calor e protestar sobre a ocupação de espaços públicos da capital, o evento no Facebook pretende reunir pessoas na Praça da Savassi, que agora vai ser Praia da Savassi, na tarde deste sábado. A ocupação na Praça Diogo Vasconcelos provoca divergências, é o que a gente confere agora com a repórter Maria Dulce Miranda, que volta a falar ao vivo com a gente. Não é isso, Maria Dulce?
Pois é, Vinícius. Mesmo sem ter mar, há 5 anos a capital mineira tem sua praia. A Praia da Estação começou como um protesto contra o decreto que restringia eventos na Praça da Estação, cartão postal e importante terminal de metrô e trem de Belo Horizonte. Agora o movimento voltou a despertar a atenção da prefeitura, porque os organizadores decidiram levar o litoral de concreto para a Praça da Savassi. Ontem, após 3 anos, as fontes da Praça da Estação voltaram a jorrar. A SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, informou que os reparos foram concluídos e que as fontes passam por um teste para possível funcionamento neste fim de semana. Mesmo com a volta das fontes no local de origem da praia, o organizador do evento na Savassi, o DJ do Pente, deixou claro que o evento deste sábado vai ser realizado na região Centro-Sul.
É ótimo que as fontes da estação voltaram, né? Mas uma coisa não anula a outra, né? O fato das fontes terem voltado não é mais que obrigação da nossa querida gestão do município. Até porque ela estava parada há quase 3 anos, mas simplesmente porque a Savassi é uma praça pública, como todas as outras, e lá tem as fontes também que a gente pode usufruir, né? Isso não tem nada demais, nada atípico do que ser cidadão e ocupar o espaço público, né? Na verdade, já que o espaço é público, então acho que o cidadão deve estar nele, né? Acredito eu.
Além da questão das fontes, há outra discussão sobre a realização da Praia da Savassi. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, se posicionou contrária à realização do evento. A alegação é que o espaço não suporta as mais de 8 mil pessoas que confirmaram presença no evento do Facebook e que a segurança da região ficaria em risco. É o que afirma o diretor da CDL Savassi, Alessandro Russino.
Nós estamos com uma certa preocupação porque é um evento que já está tomando proporções bem maiores do que era de se esperar. Sem nenhum tipo de segurança em volta, e quando falo segurança não falo somente de polícia, de corpo de bombeiros, etc., mas não estão previstos banheiros químicos, não estão previstos grades em volta para prevenir eventuais problemas com equipamento da praça, etc. Mas ainda sendo que estaria previsto para depois da manhã, sábado, dia de grande movimento para o comércio.
De acordo com o decreto 13.792 de 2009, a realização de eventos depende do prévio licenciamento. Devem ser avisados a Prefeitura, a Polícia Militar e a FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Tanto a Regional Centro-Sul quanto o 1º Batalhão da PM informam que não foram notificados do evento. Vinícius?
Ok, Maria Dulce Miranda, muito obrigado pelas informações. Agora, 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gustavo Cunha, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.